Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você, ouvinte Sons do Brasil, chegando na área com mais um capítulo nosso a ser escrito, hoje com convidados especiais, como sempre temos aqui no nosso programa, gravando mais uma vez online, como estamos fazendo no último ano e meio, fazendo a nossa parte aqui hoje. Estaremos registrando aqui o nosso capítulo número 339, onde eu já quero dar as boas-vindas aos nossos convidados. Teremos um papo muito bacana, muita história dentro da música, e eu quero já chamar aqui o cantautor e produtor audiovisual de São Paulo, que está com um trabalho muito bacana e nós vamos falar a respeito disso, Tomé. Seja bem-vindo aos Sons do Brasil.
Olá, olá a todos os ouvintes. Olá, Serginho. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, poder contar da minha história e trocar conversas e histórias também.
Muito bacana, Tomé. Agradeço muito você ter aceito o nosso convite. E vamos falar aí que o Tomé tem um trabalho novo que está chegando. Acredito que em 2022 estejamos com isso pronto, mas já tem muita coisa para a gente apresentar aqui. Nós vamos fazer isso durante os Sons do Brasil 339. E eu também quero chamar aqui o nosso convidado especial que temos em todos os programas, que é aquela pessoa que vem ajudar a gente a botar um temperinho na nossa salada de papo, prosa, ideia, música, som e tudo mais. Ele que tem uma longa história dentro da música brasileira aí e que continua fazendo história ainda com um espaço muito bacana aqui em São Paulo. Eu quero dar as boas-vindas ao músico de longa data e hoje proprietário do Julinho Clube. Eu quero dar as boas-vindas a Julinho Camargo. Seja bem-vindo aos Sons do Brasil.
Olá, Serginho. Tudo bem? É um prazer estar por aqui hoje, viu?
Eu que agradeço, Julinho. Julinho, que a gente já vinha flertando com essa participação dele há bastante tempo aqui, mas a gente entende a agenda do Julinho ali, que segurar a bronca de uma casa como o Julinho Clube não é fácil, né? É atividade quase que diariamente lá, e a gente vai falar bastante disso durante o programa. Julinho, muito obrigado por estar com a gente aqui.
Maravilha.
Dando início nesse papo nosso aqui, eu quero trazer Tomé para que a gente comece a falar a respeito desse trabalho aí. Tomé, formado em canto popular pela Emesp Tom Jobim, que é uma grande referência na música de uns tempos para cá aqui em São Paulo. Para a gente dar início para o pessoal conhecer o Tomé, fala para a gente como é que se deu início nessa parte musical dentro da sua vida.
Olha, começou quando era bem pequeno, não diretamente pelos pais, mas foram os tios. Meu pai é uruguaio e ele veio para o Brasil quando ele tinha lá seus 20 e poucos anos. E também veio a família dele, vieram os tios, os irmãos. E eles sim tocavam, tinham grupos na Argentina, no Uruguai, que eram meio do iê-iê-iê, imitando Beatles. Tava muito na moda naquela época dos 60, 70, né? E esses meus tios tocavam. E um deles foi para um lado um pouco mais profundo do estudo, tocava flamenco. Então quando eu tinha lá meus 3 anos de idade, eu tenho uma memória muito forte de eu estar na casa da minha avó e eles estarem lá também, 2 irmãos, 2 violões, tocando músicas de Paco de Lucia, coisas muito lindas, e eu lembro como isso me marcou muito profundamente naquela idade, né? Passou o tempo e eu gostei muito de desenhos animados, né? Eu via muito desenhos animados, então tinha muitas músicas tema que me agradavam muito, que eu decorava, fazia paródias, enfim, fui por esse caminho, até porque meus pais trabalham com desenhos animados, na verdade, então foi muito marcante na minha infância lidar com esse universo, e isso me animou bastante a seguir pela música mesmo. Por um momento eu achei que eu ia virar desenhista também, mas eu vi que na verdade a coisa era a música, pegou mais forte. E aí lá com uns 11 anos de idade, eu peguei meu primeiro violão, meu pai presenteou, eu e meu irmão, e eu comecei a tocar. Tocava super garrancheado, super mal, mas sempre criando, sempre compondo, sempre buscando ideias e me divertindo. E aí eu comecei a tocar violão e fui pra guitarra, e com esse manuseio do instrumento começou a vir também a vontade de cantar mais. E com o tempo foi isso, eu fui tentando estudar da maneira que eu conseguia, não de forma muito formal, né? Aí quando eu me formei no ensino médio, eu falei, putz, preciso estudar música, porque é isso mesmo. E foi tudo a obra do acaso também, o estudo do canto, assim, veio na minha vida de um jeito muito legal. Eu fiz ETEC de artes, E eu fiz a Tech Jazz porque eu tava numa festa um dia, e nessa festa um amigo meu falou que, cara, você canta bem, por que você não faz canto popular na Tech Jazz? Eu falei, como assim? Canto popular de graça? Ele falou, pois é, tem prova e tudo mais, acho que tá aberta. Aí eu fui ver, tava aberta as inscrições, me inscrevi, passei, isso com 19 anos. E aí fiz a Tech Jazz, entendi muito melhor minha voz, entendi muito melhor como estudar esse instrumento. E de lá eu fui direto pra EMESP. Então eu também prestei, fiz prova e passei, e aí eu segui os estudos, né? Então não parei mais.
E hoje, inclusive, você é integrante do Coral Jovem do Estado também, não é? Fazendo esse trabalho aí já há algum tempo.
É, desde 2018, né? Da EMESP, eu percebi que tinha grupos que não são exatamente profissionais, mas eles buscam fazer essa ponte entre os estudos e a profissão, né? Então, com uma bolsa de estudos, desde 2018 eu faço parte do Coral Jovem, onde eu canto como tenor. E lá eu fiz repertórios dos mais variados, desde música barroca, erudita, até música popular, cantando com Chico César. Assim, coisas muito especiais que realmente marcaram, né, a trajetória. E eu aprendi muito sobre canto fazendo parte do coral, né? Porque a gente é meio como se fosse um atleta ali. A gente faz ensaios 3 vezes por semana, não para de cantar, canta de tudo, né? E aprende com grandes referências da música e toca em grandes palcos, né? Isso realmente fez muita diferença na formação.
Vamos fazer o seguinte, Tomé, já fizemos a apresentação sua verbalmente aqui, vamos falar muito mais ainda, mas eu queria começar a te apresentar musicalmente. Então vou pedir para você indicar uma música pra gente dar o start na parte musical dos Sons do Brasil de hoje.
Legal, então eu vou começar pelo meu último lançamento, que se chama Receita do Tempo. É uma canção que eu fiz em 2019, mas lancei agora em 2021, no momento que ela faz mais sentido do que nunca. E pra ela eu contei com uma parceria muito especial também, que é o JP, um cantor, compositor aqui de São Paulo, e ele participou comigo. Então, Receita do Tempo, com vocês.
Vamos nessa então, Receita do Tempo com Tomé, participação do JP, e a gente volta trazendo o Julinho aqui pro papo também. Vamos nessa e já estamos de volta.
Escuro, tá cheio de estrelas.
Voltando então, depois de Receita do Tempo com Tomé, participação do JP, e eu quero trazer aqui Julinho Camargo. O Julinho é a cara do Julinho Clube, o Julinho Clube é a cara do Julinho, mas antes disso, Julinho, eu queria contar um pouco a sua história dentro da música. Você começou lá atrás também, com 15 anos, né, participando de festivais estudantis, programa de calouro, né, cara? Hoje em dia os programas de calouro são os The Voice da vida, não é? Na época era muito tradicional essa coisa dos programas de calouro. Conta pra gente um pouco desse início, Julinho.
Bom, um pouquinho antes disso, pequenininho, os meus familiares faziam aqueles saraus em casa, aos domingos, né? Por isso, 8, 10 anos. E me colocavam, assim, em cima de uma mesinha de sala, do centro da sala, pra cantar pra aquele povo, todos os vizinhos. Era muito legal. Mas isso aí já é pequenininho. Quando chega nos 15 anos, eu comecei a participar de... A minha família é todos ligados à música, né? Então, aos 15 anos, eu decidi que eu queria fazer música. Trabalhar com música. Mas eu não sabia por onde começar naquela época, era tudo diferente. Então eu começo pelos programas de calouros. Eu era menor de idade ainda. Então eu tinha, assim, os programas do Bolinha, Edson Bolinha Cury. Você lembra disso? Edson Bolinha Cury, programa do Raul Gil, Silvio Santos, assim. Então esses programas, eu participei de todos eles, aquela coisa da competição, mas era uma coisa muito diferente do que é hoje, né? Do que os The Voices, muito mais elaborados, né? Eram programas muito mais simples. Mas era muito divertido. Então eu fui participando daquilo durante muito tempo, assim. E ali eu conheci uma cantora, que aquela cantora então me levou para um grupo de baile para fazer um teste. Aí então eu começo realmente a minha vida profissional em bandas de baile.
E isso acabou te trazendo uma bela de uma cancha, porque banda de baile é aquele negócio, né, cara? É a estrada, é viajando pra lá, viajando pra cá, formatura, festa de empresa, festa de final de ano, e assim vai, né, Julinho? Deve ter sido uma bela escola pra ti, né?
É, eu fiquei 10 anos fazendo isso, aquelas viagens assim, sabe, quilômetros, né? Você saía daqui, ia fazer um baile em Minas, de Minas você ia pra não sei onde, sabe? Isso era muito corrido, era muito louco. E eu fiquei fazendo isso durante 10 anos. Então você ensaiava as canções e você tinha que fazer certinho como elas realmente eram, entendeu? Baile, né? Aquela coisa do baile, né? Enfim. E ali eu aprendi muito, cara. Aprendi muita coisa, conheci muitos músicos legais, me ensinaram muitas coisas e tal. E assim foi. Depois, então, eu começo... Eu já até ia na noite, mas como eu era menor, eu não ficava muito. Mas a partir do momento que comecei a fazer baile, depois de alguns anos, um amigo me apresentou à noite, né? Me levou pra noite. E foi quando eu começo, então, a cantar em bares. Aí na noite, paulistano, né?
E o interessante, pegando ainda um pouco a questão da banda de baile, Julinho, é que acredito que pra ti tenha sido, além dessa escola, da experiência de palco, dessa coisa toda, é a abrangência de estilos musicais que isso te traz. Porque ali vocês não cantavam só isso ou só aquilo. Vocês cantavam desde o tango até o, como o Tomé falou, até mais popular da época, não é? Então fez você trilhar por vários caminhos musicais, vários estilos diferentes, né?
Ah, cantávamos de tudo, né? Absolutamente música italiana, entendeu? Não falava inglês. Então você tinha que decorar a letra e sair cantando mais ou menos como o cara cantava, entendeu? Era muito legal. Músicas italianas, músicas hebraicas. Isso era muito louco. Então você cantava de tudo, né? Samba, rock, pop, baião, chachado, tudo que rolava tinha que fazer. Que era legal pra fazer as pessoas dançarem. Pra divertir mesmo.
E depois disso, como você disse, você veio pro circuito de bares. Hoje ainda é um circuito bastante interessante, mas acredito que nessa época que você acabou entrando pra esse circuito, era uma coisa bem tradicional. Nós tínhamos bares tradicionalíssimos na noite paulistana, vamos dizer assim, né?
Sim, sim. Quando eu comecei a trabalhar na noite, comecei a conhecer várias pessoas. Naquela época, você cantava em 5, 6 bares na mesma noite. Como eram entradas de uma hora, você saía de um bar, cantava no outro. Saía de Pinheiros, ia pra Ibirapuera, saía do Ibirapuera, ia pro Bexiga. Era um negócio muito louco, frenético, um negócio muito doido, né? Então, cantávamos em vários bares, assim. Então, tinha vários, né? E todos tinham o perfil do que é o Julinho Clube hoje. Vários. Muitos.
Eu acredito que você tenha colocado tudo isso num caldeirão e falou: agora eu vou fazer um bar do jeito que eu acho que tem que ser.
Foi exatamente essa ideia.
Bacana. Julião, vamos fazer o seguinte, a gente tem muita coisa para falar, eu quero entrar mais especificamente nessa questão dos bares aí, porque hoje a sua vida está bastante ligada a um bar, que é o seu bar hoje, mas eu sei que você tem experiências aí interessantes que acabaram sendo referência para que você montasse o Julinho, como você falou aí, mas eu quero fazer o seguinte, eu tenho um momento aqui no Sons Brasil, um momento pitaco do convidado, onde eu peço para que todo convidado que vem aqui indique uma música de alguém que está na batalha, que está fazendo um trabalho bacana e que a gente precisa apresentar isso para o público. Como nos dias de hoje é tão difícil no rádio isso, nós temos esse espaço aqui, é um espaço altamente democrático, porque quem indica essas músicas são vocês. Então eu vou pedir para você pitaquear no Sons Brasil agora. O que você está trazendo de bacana para a gente apresentar aí?
Olha, eu tenho uma admiração profunda e grande pelo JP, que é um compositor maravilhoso, cantor maravilhoso. Aliás, eu acho que o primeiro show que ele fez assim com músicas autorais foi exatamente aqui no Julinho Clube. E a música chama-se Beija-Flor, que é uma coisa maravilhosa, assim. Muito embora ele tenha outras coisas maravilhosas, mas que Beija-Flor me marcou bastante, entendeu?
Vamos aí, olha a coincidência, porque o JP teve participação na música do Tomé, que nós acabamos de tocar aqui. Então vamos lá, no pitaco do Julinho aqui, Beija-Flor com JP, a gente volta no nosso segundo bloco.
Aqui dentro vai guardando medo, mantendo em segredo o que deve mostrar. Pois já tem medo de se ver sozinho, se perder do caminho por compartilhar. E vai voando de flor em flor, feito beija-flor, sem se apaixonar. E pouco a pouco vai perdendo medo de se ver do avesso por saber amar. Voa mais que eu, seu beija-flor sou eu. Além de nós, um eu, pra que eu seja todo seu. Voa mais que eu, seu beija-flor sou eu. Além de nós, um eu, pra que eu seja todo seu. Seguir sozinho, construir o seu ninho, vai acreditar. Sorrir com o choro do primeiro filho e servir de abrigo sem se questionar. Pois foi voando de flor em flor, feito beija-flor, até se apaixonar. E pouco a pouco foi perdendo medo de servir do avesso por saber amar. Que eu, seu beija-flor sou eu. Além de nós, um eu, pra que eu seja todo seu. Voa mais que eu, seu beija-flor sou eu. Além de nós, um eu, pra que eu seja todo seu. Todo seu, todo seu.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Música.
Tarunda ri daya Tarunda ri Cheguei e já logo me vi flutuar no teu céu. Ainda depois, num instante, no rosto semblante virou giz pastel. Cada olhar pincelava aquarela, um esboço de todo viver. Você me contava que estava voada e pensava que ia virar pó. Estrela cadente, luz fosforescente, queria poder aterrar. Eita, mal me aproxeguei.
Estamos de volta agora no nosso segundo bloco e vocês acabaram de ouvir Pó de Estrela com Tomé. Tomé, conta pra gente aí sobre Pó de Estrela.
Essa música eu compus em 2015. Na época, ela era uma bossinha. Tanto que os acordes dela são bem característicos de bossa nova. Só que aí, nos últimos tempos, eu tenho olhado tanto pra música nordestina, pro shot, baião. E eu testei uma coisa com ela, testei fazer um shot dela. E eu gostei tanto que eu até reciclei essa música pros tempos de hoje, assim. Coloquei no repertório e gravei como single. Aí chamei a Valentina Facuri pra tocar percussão. Chamei meu irmão pra tocar o bar. Baixo, Nando Diniz nas teclas, e eu mesmo fiz a produção e a mixagem dela. Então foi um trabalho assim de muito estudo mesmo, porque eu aprendi muita coisa de mixagem, fiz os arranjos, corais, enfim. Então é uma música bem especial pra mim, na verdade.
E uma coisa que você tinha falado no primeiro bloco, o Tomé, aqui junto com o Coral Jovem do Estado, aí você já participou de vários shows com o pessoal, vários espaços. Tá te trazendo essa oportunidade aí, você, claro, é o coral como um todo, mas pra você especificamente, essa oportunidade de acompanhar, de se apresentar junto com grandes nomes aí, ou pelo menos com pessoas que são bastante relevantes dentro do cenário da música brasileira, tá sendo muito interessante, né? Eu acho que esse contato, por mais indireto que seja, para você também como artista, te traz um significado bastante diferente de tudo isso, não é?
Ah, com certeza. Até porque você vê de perto como que essas pessoas que estão há tanto tempo no mercado, tanto tempo fazendo arte, trabalham, né? Então, só de estar nos ensaios é incrível, porque você percebe o jeito que a pessoa já pensa a música, né? Às vezes a gente tem um pensamento da música que é meio ilusório, ou é um pouco passado, que não é legal. Então essas pessoas vão lá e mostram pra você como elas fazem, e você aprende só de olhar. E fora olhar, você canta junto, né? Então, com o Chico César mesmo, ele foi muito legal com a gente, e convidou a gente pra gravar o álbum dele, O Amor é um Ato Revolucionário. Na faixa título, inclusive. Eu fiz coro junto com o pessoal do coral, assim. Nossa, é uma honra gigante meu nome estar naquele álbum, sabe? Não só o nome, né? Mas ter feito parte desse momento, ir lá no estúdio gravar em coro, o refrão tão bonito. E fora as experiências de palco, né? a gente fazer Sala São Paulo, MASP e outros lugares, né? A gente até viajou com o coral pra cantar. Então, essas experiências eu somo. Hoje em dia eu vejo o quanto isso me amadureceu pra pegar o palco aí, fazer show solo, né? Como eu tenho feito. Fora as experiências de banda que eu já tive também, que eu não falei aqui, né? Com a Caraná. Enfim, experiências de anos já tocando. Mas o coral trouxe um lugar mais profissional. E as pessoas que a gente cantou junto são pessoas que já estão há muito tempo no mercado. Então, isso foi muito importante pra mim.
Você consegue citar pra gente alguns nomes, fora o Chico César aí, que você já fez um trabalho junto com a galera?
Nossa, um que foi uma honra gigante foi Maurício Pereira, que é um grande nome, né, da música brasileira. Nossa, Maurício Pereira é incrível, a composição dele, assim, é bizarro. E foi muito bom trabalhar com ele também. A gente fez com Luiz Alian, com o compositor Jean Garfunkel, Marlui Miranda. Nossa, um pessoal muito bravo, cara. Marlui Miranda foi sensacional o concerto com ela. A gente pôde cantar algumas canções e músicas indígenas, que ela fez a transcrição pra partitura, ela fez toda uma pesquisa. Então a gente cantou com ela, né? Araruna. Nossa, foi mágico.
A Marlui, ela tem muito esse trabalho, né, com essa coisa da música indígena mesmo. Nomes bastante interessantes aí, que são nomes que, se você for analisar, não estão tão na grande mídia, mas que tem um trabalho muito conciso, muito robusto, né, dentro da música, da história da música brasileira. Você citou Maurício Pereira, ele já esteve com a gente aqui nos Sons do Brasil. Cara, só a história do Maurício, na época do Mulheres Negras, com o André Bujanra, que foi uma coisa, assim, totalmente diferente, totalmente alternativa, mas com uma qualidade sensacional. Como depois o trabalho solo do Maurício, que é incontestável, né? É uma coisa maravilhosa aí. Sem contar, né? Como você falou, Marlui Miranda, Jean Garfunkel, olha só, rapaz. Vários ícones da música aí. Jean Garfunkel já tocou aí no Julinho Clube alguma vez, Julinho?
Ah, sim, várias vezes. Já fez shows aqui. É meu amigo, assim, de muitos anos, sim. Mas já tocou várias vezes.
Tomé, vamos fazer o seguinte, cara? Vamos mandar mais um som pra galera aí? O que, que a gente tem preparado na sequência aí?
Essa próxima canção que eu vou apresentar pra vocês se chama Cheiro de Mar. E é uma canção improvisada que eu fiz agora nesse ano. Acabei de lançar.
Novinha, 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 Cheiro de Mar com Tomé. Vamos conhecer aí. E depois, como ele falou agora, esse ano e tal, eu quero, no próximo papo com Tomé, entrar um pouco no momento atual dele, que vocês vão ver que é muito interessante. Vamos nessa, Cheiro de Mar, voltamos pra dar sequência no papo.
Eu sinto o cheiro do mar, de todas as praias que não vi. Só de te contemplar pelo teu olhar em mim infinito.
Voltando então depois de Cheiro de Mar com Tomé, Julinho Camargo. Julinho, você falou dessa questão dos bares aí que você tocou e eu já vou pegar o link aí. Eu acho que um dos bares que eram muito interessantes na época, eu acho que marcou bastante pra você, que inclusive vocês não estão vendo aí, mas a gente está conversando online com a imagem do Julinho. Ao fundo ele tem um quadro que é icônico. icônico dentro disso tudo. Estamos falando do bar Boca da Noite, que era um reduto maravilhoso de música em São Paulo, e o Julinho carrega com ele até hoje o quadro, que era um quadro bastante tradicional, com várias imagens de artistas brasileiros, que ele hoje tem na parede do Julinho Clube lá. Mas, Julinho, fala pra mim a respeito desse momento do Boca da Noite, que tinha um casting, que tinha um elenco maravilhoso lá, né?
Tinha um povo danado ali, viu? Então, Boca da Noite é, evidentemente, uma das minhas maiores referências, né? Muito embora tenha, como eu disse, tenha trabalhado em vários, porque naquele momento era muito fértil, né? Bares, assim, mais ou menos, ou no estilo do Boca da Noite, tinham vários, né? A noite era completamente diferente do que é agora. Mas o Boca da Noite realmente foi a minha maior referência. E por ali, assim, tinham nomes fixos da casa, como Lula Barbosa, José Caetano, Filó Machado. Filó Machado era o top da casa, né? Era muito legal. Sem contar que recebíamos visitas, assim, muito grandes, até mesmo em função do Filó. Passava por ali o Djavan, Gonzaguinha, Emílio Santiago, Leni Andrade, muita gente ia pra vê-lo, né, tocar. Hermeto Pascoal, Arismar do Espírito Santo, que eram mais chegados, mais amigos, né? Então, essas pessoas todas passavam por ali, subiam naquele palco ali e faziam sons maravilhosos, né? E eu no meio daquele povo ali, velho. E eu no meio daquele povo ali. A existência da casa foram de 23 anos, eu fiquei 11 anos lá. Até quase o final dela, eu fiquei lá 2 anos antes dela terminar. Então, trabalhei lá 11 anos. Com aquele povo, aprendi muita coisa com aquele povo ali. Povo bom demais, Nossa Senhora.
Eu colocaria, claro, cada qual ao seu tempo, cada qual ao seu peso, medida e reações, mas a gente estava falando com o Tomé aqui a respeito dessa questão do coral jovem, ele ter participado com várias pessoas assim, tocando, Julinho. Acho que para você é muito relativo isso também. Quer dizer, pô, você ter Filó Machado como um companheiro de palco ali, de elenco, Lula Barbosa. Olha como eu sou agraciado com tudo isso, recebi no Sons do Brasil já Filó Machado, já recebi Lula Barbosa aqui, ou seja, estamos contando a história da música brasileira realmente como ela aconteceu, não é, Julinho?
E sim,
esse quadro que você tem, me conta desse quadro, como que ele te acompanha até agora?
Então, esse quadro aqui, rapaz, esse quadro foi uma coisa muito legal. O pôster original, ele é 4 ou 5 vezes maior que isso, né? Então, o último dono do Boca da Noite, que não eram os originais desde o início, que ficou os 2 últimos anos, ele tinha esse quadro, e eu queria o quadro pra mim. E ele falou, não, eu vou viajar com esse quadro, eu vou fazer eventos, e aonde eu for eu levo o quadro pra poder, né, pra justificar o evento, não sei o quê. E esse quadro acabou apodrecendo, cara, num porão. Olha que coisa maluca. Uma judiação, uma doca. Aí eu montei o Bartitura, na Rua dos Pinheiros, depois do término do Boca da Noite, eu acho que 8 anos depois eu montei o Bartitura. E já estava no Bartitura mais ou menos há 2 anos, quando de repente eu fiz uma noite relembrando o Boca da Noite. Eu convidei todos os artistas que passaram por lá, né? Os que puderam ir, no caso. Então foram vários, uma festa que começou assim às 10 da noite e acabou às quase 7 da manhã. Então foi uma festa muito bonita, porque era uma noite relembrando o Boca da Noite, depois de 8 anos de fechamento dele. E nessa noite um amigo me chega com um cartucho, enrolado naquele cartucho e tal, subiu no palco, né, a casa cheia, tá, o pessoal tava... E ele falou, olha, eu trouxe um presente pra esta noite, pra você, pra essa noite, pra você passar a usar aqui no teu bar, que era o Bartitura, no caso. E quando eu abri, cara, assim, abri este quadro, aquele cartucho, as pessoas aplaudiram de pé, cara, o quadro, assim, sabe? Foi uma das coisas mais emocionantes que aconteceu na minha vida. Falei, nossa, que puta presente, né? Então, e o quadro ficou comigo desde o Bartitura, até hoje ele me acompanha aqui no Julinho Clube. E tá aqui.
No Julinho Clube, ele fica como se fosse o fundo de palco do Julinho Clube. E é realmente, eu não era um frequentador assíduo do Boca da Noite, mas com certeza fiz as minhas passagens por lá, e realmente quando você bate o olho nesse quadro aí, traz todo aquele ambiente do Boca da Noite, aquela época, aquele período que era maravilhoso com tudo isso. E você falou do Bartitura, Julinho, que ele ficava na Rua dos Pinheiros, aqui em Pinheiros, em São Paulo, não é? Durante quanto tempo você ficou com o Bartitura lá?
10 anos, eu fiquei 10 anos lá como Bartitura, né, naquele endereço, e aí depois eu várias questões. Quebrei no mesmo endereço duas vezes. Bom, coisa mais louca do mundo. Conclusão. Aí eu tive que sair de lá, tal, não sei o quê. Foi quando eu encontrei este imóvel aqui e vim pra cá. Como eu queria fazer uma coisa fechada, eu tinha amigos, assim, muito próximos. Oh, vamos fazer um negócio muito pra gente e tal. Então surge aí um clube. E as pessoas, por que não Julinho Clube? Os amigos, por que não Julinho Clube? Eu achava aquilo muito pretencioso. Não, Julinho Clube não, vamos colocar o clube. Mas foi legal. E aí ficou então Julinho Clube e agora eu tô aqui há 14 anos nesse endereço.
Desde lá do Bartitura, Julinho, você já, como você falou, você teve referência em todos os bares que você trabalhou à noite, sendo Boca da Noite uma grande referência para ti. Você sempre focou muito nessa coisa da música brasileira e principalmente também abrindo espaço para música autoral, né? Você traz isso desde lá. E o Julinho Clube hoje está inserido em uma dessas referências. Sempre foi uma proposta sua isso?
Sempre foi uma proposta minha. Muito embora, no momento, a questão autoral eu não estou muito ativo no momento, né? Porque eu fazia muitos shows autorais, tal. Mas aí as programações que eu passei a ter, essa coisa mais de entretenimento, ou de mostrar, assim, projetos, de fazer projetos e tal, elas foram ocupando muitos espaços. Eu tinha saraus de poesia aqui antigamente, né? Então tinha um dia que era um sarau de poesia, eu tinha um dia específico, que era só para compositores, que era o Clube Caiobi de Compositores, que ele vivia lá na rua Caiobi, né? E aí migrou pra cá, ficou comigo aqui 8 anos. Nós ficamos 8 anos juntos como parceiros, né? E também o sarau Sopa de Letrinhas, que era um sarau de poesia. E aí depois eu tinha vários saraus e tal. Mas aí a programação musical, que na realidade era a proposta maior do bar, ela foi tomando conta em função dos projetos que eu fui colocando e também no que funcionava, né? Porque a gente tem que pensar na questão daquilo que funciona também, né? Porque queira sim ou queira não, é um espaço público, hoje um espaço público, onde você tem que ter público, né? Você tem que ter público para ter receita para fazer que coisa funcionar. Então, as programações musicais, que são os projetos que eu tenho hoje, eles funcionam muito, então eu acabei não tendo muito espaço mais para os saraus de poesia e também o espaço para uma noite só de músicas autorais, entendeu? Infelizmente, né?
E hoje também, aquele clube que era uma coisa mais fechada, hoje você também modificou. Hoje você tem um espaço de portas abertas para o público, né? A questão do clube, ele também mudou. Apesar de continuar como Julinho, o clube, o nome, parecia um clube mesmo. Era uma entrada, você entrar num portãozinho, não tinha nada aberto para a rua. Hoje já é diferente isso. Hoje você já tem o bar aberto mesmo, né? Para a rua.
Sim, na realidade, antigamente você tocava o interfone para entrar. Tinha uma senha, né? Era muito restrito. Mas aí, Serginho, as coisas, assim, acaba sendo muito complicado. Isso durou por uns 4 ou 5 anos, mas aí o público que eu tinha era um público que acabou ficando o mesmo de sempre. Então aí você tem as dificuldades todas que você tem que manter o espaço, né? Então eu falei, não, pera um pouquinho, eu acho que é um momento de usar. Fui buscar um público novo. Para buscar um público novo, você tinha que abrir as portas, um pouco mais. Até porque aquele, eu costumo falar isso às vezes, parece uma coisa meio, mas os amigos concordam comigo, até os meus contemporâneos. Os meus eram um público um pouco mais velho. São meus contemporâneos, né? E muita gente vai deixando de frequentar a noite, muita gente vai morrendo, entendeu? É muito louco isso, né? Infelizmente, é uma realidade. Então, aí eu comecei, falei, não, para manter o local, para manter a minha ideia, minha ideologia, eu preciso buscar um público novo. E comecei a buscar um público novo, mas um público novo que gosta disso que a gente faz. E eu, felizmente, consegui isso. Atrair este público.
Eu vou pedir licença para vocês. Quem vai dar o pitaco agora aqui no Sons Brasil sou eu, em nome do Sons Brasil. Estamos trazendo aqui um lançamento bastante interessante de uma cantora baiana chamada Ayase, com a participação de Mestrinho junto com ela, um coco, um forrozinho muito gostoso que se chama Quando a Gente Se Vê. Então nós vamos tocar agora para vocês e a gente volta aqui no terceiro bloco. Vamos lá e já voltamos.
Quando a gente se vê, a gente se fala. A gente não pode se ver. É tanta emoção, tanta agarração, que a gente nem sabe dizer. Quando a gente se vê, a gente se embala na rua. A lua se apaga, São Jorge bate palma. Quando a gente se vê, quando a gente se vê, a gente se molha na rua. A lua se apaga, São Jorge bate palma. Quando a gente se vê,
quando a gente se vê, a gente se fala. A gente não pode se ver. É tanta emoção, tanta agarração, que a gente nem sabe dizer. Quando a gente se vê, a gente se embola na rua. A lua se apaga, São Jorge bate palma. Quando a gente se vê,
quando a gente se vê, a a gente se molha na rua. A lua se apaga, São Jorge bate palma quando a gente se vê. Como é bom sonhar, sonhar com você.
Como é bom sonhar e a gente querendo se ver.
Quando a gente se vê, a gente se embala na rua. A lua se apaga, São Jorge bate palma quando a gente se vê. Quando a gente se vê, a gente se molha na rua. A lua se apaga, São Jorge bate palma quando a gente se vê. Ei, mestrinho, que coisa boa poder cantar com você. E um tempão que eu tô doidinha pra esse encontro, e você?
Tô doidinho pra te ver. E se tiver um som de uma sanfoninha assim, ó, aí vai ser bom de marcar, a gente vai dançar até dizer cheio.
Eita! Quando a gente se vê, a gente se fala, a gente nem pode se ver.
É tanta emoção, tanta agarração, que a gente nem sabe dizer.
Quando a gente se vê, a gente se embola na rua. Se apaga, São Jorge bate palma quando a gente se vê.
Quando a gente se vê, a gente se molha na rua. A lua se apaga, São Jorge bate palma quando a gente se vê.
Quando a gente se vê, a gente se embola na rua. A lua se apaga, São Jorge bate palma quando a gente se vê.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer. Um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver. Sacunera, ierarunda, iera. Sacunera, ierarunda, iera. Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer. Um xodó pra mim, no meu jeito assim, que alegre o meu viver. A sacunera, ierarunda, ierarunda. A sacunera, ierarunda, ierarunda. Aê, aê. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer. Um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver.
Terceiro e último bloco na área aqui. Vocês ouviram aí um trabalho diferente do Tomé, um trabalho a capela. Eu Só Quero um Xodó, grande sucesso de Anastácia e Dominguinhos, onde o Tomé fez um arranjo todo dele aí, vocal. Fala pra gente desse trabalho, Tomé.
Esse trabalho, ele veio muito de uma inspiração que surgiu por causa do TikTok, cara. Faz mais ou menos um ano que eu comecei no TikTok. Lá eu comecei a postar vídeos a capela e teve bastante procura do pessoal. Inclusive falaram, nossa, por que você não faz Eu Só Quero um Xodó? Bastante pedido sobre essa música. E eu já gostava muito dela, já cantava por aí, já cantei na noite, já cantei em casamento, em tudo que é coisa. E aí eu pensei, cadê a capela? E se eu fizer um coral? Porque assim, eu tava na pandemia, sem cantar com coro jovem, sem estar com essa experiência de ouvir várias vozes, e eu pensei, vou fazer eu mesmo um coralzinho aqui. E aí eu fiz um arranjo vocal e também um arranjo com percussão corporal, né? Como você pode ouvir na canção. Resolvi gravar isso. Eu gravei com 3 vozes diferentes, com percussões corporais, e fiz um videozinho. Cara, bombou muito, viralizou demais no TikTok, assim. Foi o primeiro vídeo que pegou milhões de visualizações. E eu repliquei isso nas outras plataformas, no YouTube, e todo mundo adorou. Até no Facebook viralizou, então foi incrível, assim. Realmente algo muito especial que eu levo com muito carinho, porque muitas pessoas me conheceram através dessa versão, né? Inclusive fizeram muitos vídeos com ela, vídeo de culinária, cara, de tudo. É muito legal ver como a música vai chegando longe através dessas redes sociais, né?
Inclusive, Tomé, você entrou num assunto que é o que eu queria chamar agora, como você já deu a deixa aí, vamos pra dentro dele, que é o TikTok, cara, que é uma rede social muito conhecida e muita gente até rejeita ela por ser famosa pelas dancinhas. Ah, é a rede das dancinhas. E você tá mostrando aí que não é. Se você souber aproveitar, se você souber utilizar das ferramentas que chegam à sua mão, você pode se sair muito bem com isso. E pra você o TikTok foi isso. Eu diria até que por causa dessa atuação sua do TikTok, com todo esse trabalho que você focou na música, a sua carreira solo acabou vindo à tona. Você falou, é agora, vamos partir para isso. É por aí o negócio do TikTok para você, né, cara?
Exatamente, foi um impulsionador gigante, porque ele deu algoritmos bons ali para eu conseguir expandir meu som para muita gente do Brasil inteiro, até para fora, né? Isso que é muito louco. Porque antes eu estava acostumado com redes que, enfim, me levavam para poucas pessoas, para amigos de amigos, para pessoas que já me conheciam, e ficava naquele marasmo ali, e eu acabava também não aprimorando, né? Porque você faz o vídeo e não tem recebimento muito, aí você fica meio desanimado. Então, com o TikTok, o que aconteceu foi que o vídeo chegou em muita gente de diferentes gêneros, de diferentes idades, de tudo que é diferente, diferentes lugares. E isso fez com que eu me instigasse a produzir mais e encontrasse uma fórmula que funcionava com o meu som. Eu não tive que entrar numa trend, como falam, né? Que é algo que tá bombando e você replica ou entra na onda. Não, eu fiz a minha coisa do meu jeito, só que de uma maneira que comunicava com aquelas pessoas, com aquele grupo de pessoas que usa a plataforma, né? Eu acho que eu consegui trazer isso pro meu trabalho de uma forma bem orgânica, através dessa pesquisa toda, através desse desejo que deu de fazer mais, de expandir o som, né? Então, realmente, a carreira solo veio muito nesse embalo do TikTok. E hoje em dia, já tá acontecendo no mundo real. E pessoas que me conheceram lá vão no show. Já tive mais de um caso, assim. Ah, te conheci na internet. E é muito legal ver como que não é só no virtual que fica, né? São pessoas, no final das contas.
E com isso, você já veio lançando singles autorais aí, que hoje estamos apresentando vários aqui no Sons do Brasil. E, como você disse, os palcos também chegaram pro trabalho solo, do trabalho autoral do Tomé, que você já fez alguns shows. Inclusive, já vou até dar a deixa aqui. O Tomé vai estar se apresentando num projeto novo que o Sons do Brasil está começando, na parceria com o Teatro da Rotina, no dia 14 de novembro, um domingo, às 19 horas, vai estar lá Tomé no Sons do Brasil na Rotina. Ele vai abrir para nós essa nova temporada de shows aí. Tomé, esse novo momento, então, que aquele cara que era das redes sociais, isso já começou a se tornar real, já tá pintando as realidades aí, a questão dos shows. Para ti, como profissional, como artista, como é que tá chegando isso para você, essa novidade, entre aspas?
Nossa, isso tá incrível, porque por mais que eu já fizesse shows antes com banda e tudo mais, eu não tinha um renome suficiente, eu não tinha garantias, as casas não pensavam em contratar, porque, enfim, eu não tinha números, não tinha nada, né, praticamente. E hoje em dia, como eu tenho esses resultados, enfim, essas músicas lançadas, um público, já fica muito mais fácil de falar com as casas de show, com as casas de cultura da Prefeitura de São Paulo. Então eu consegui já fazer 2 shows pela Prefeitura, em casas de cultura diferentes. Agora já tô abrindo, assim, vislumbrando realmente fazer mais shows com músicas autorais, buscando realmente passar pra frente essa minha verdade, esse meu desejo de continuar com música autoral brasileira. E tô muito feliz e animado, porque ano que vem a pretensão maior é lançar o álbum e seguir tocando por aí.
E antes da gente chamar o pitaco do Tomé aqui, eu quero ver com o Julinho o seguinte. Julinho, rapidamente, o que você falou aí, estamos com o Julinho Clube em plena atividade, mas estamos no finalzinho de um período bastante complicado, principalmente para quem mexe com música, porque não tem música sem aglomeração, difícil você fazer uma apresentação ao vivo, que é a característica do Julinho Clube, sem ter aglomeração. Como é que foi para você enfrentar isso? Como é que tá sendo essa volta aí?
Olha, durante esse um ano e meio eu segurei a onda, porque felizmente nos 3 últimos anos antes da pandemia eu trabalhei relativamente bem, graças a Deus. Então a graninha que eu tinha guardado tal, eu acabei segurando isso durante um tempo. Sem contar que eu fiz lives, violão em voz, as pessoas colaboravam, tal, os amigos colaboravam, enfim. Então foi assim. Quando chegou no final, que eu vi a grana ia acabar, eu falei, bom, eu acho que eu acho que o negócio vai dançar, né? Pelo jeito. Mas aí teve um negócio muito legal. Eu fiz uma campanha meio orgânica, assim. Então, os amigos músicos, eu vou citar nomes até muito legais. O Michel Pipoquinha, Carlinhos Noronha, pessoal muito legal. O próprio Filó, fizeram um tipo de uma campanha, assim, pedindo para as pessoas fazerem uma colaboração para que o espaço não fechasse. A grana que eu tinha não tinha acabado totalmente, mas já estava em vias de, né? E aí, isso tudo se misturou e eu acabei chegando até o momento que houveram as primeiras flexibilizações, que iam até as 22, depois até as 23, agora já pode até as 2 da manhã, e eu já tô tendo os eventos e tal, então já tô tendo receita novamente, então agora eu acho que realmente não quebro mais.
Você é um dos resistentes, Julinho, porque a gente viu muita gente nesse período aí quebrando, fechando as portas e falando, não dá para aguentar. Claro, cada qual com a sua característica, cada qual com a sua estrutura, cada qual com o seu tamanho de custo de manutenção disso aberto ou não, né? Mas a gente parabeniza muito aqueles que conseguiram passar por esse período, que foi um período bastante tenebroso, viu? Bastante complicado para isso. Mas teremos o Julinho Clube em atividade por um longo tempo ainda. Muito bem, parabéns, Julinho. Tomé, eu já dei meu pitaco, o Julinho já deu dele, tá faltando você dar o seu pitaco aqui no Sons Brasil. O que você tá trazendo pra gente aí?
Olha só, hoje eu vou trazer um artista que eu conheci ano passado e eu ouvi um vídeo dele no Facebook de uma música chamada Quem é Deus. E depois disso eu comecei a acompanhar e não parei mais. E o nome dele é Kalil e a música que eu vou recomendar pra vocês hoje é Luz.
Vamos nessa então, pitaco do Tomé aqui no Sons Brasil, Kalil com a música Luz. E a gente volta daqui a pouquinho pra gente botar um ponto final aqui no papo que foi muito bacana. Vamos lá e já voltamos.
A luz, estás em tudo e no nada se faz, ó luz, torna segundos eternos canais daquilo que não tem começo e nem fim. Ó luz, uma faísca do vosso calor, ó luz, acenderá fogo, chama de amor, mostrando vida até mesmo na morte. Ó luz, ó luz, leva-nos onde não existe aonde, nem quando, nem como, nem se, nem será. Musicando a vida se faz mais bonita, pois nela está contida a canção mais sagrada, que é a gargalhada da criança interior. Musicando a vida se faz mais bonita, pois nela está contida a canção mais sagrada, que é a gargalhada da criança interior. Ó luz, estás em tudo e no nada se faz.
Estamos de volta depois de vocês ouvirem o Pitaco do Tomé Calil com a música Luz e estamos chegando ao final do Sons do Brasil 339. Quero agradecer muito a presença ilustre dessas duas figuras que eu tenho hoje comigo aqui. São pessoas que eu tenho um respeito máximo, Julinho, amigo de longa data, já nos encontramos por várias vezes e, como eu disse no começo do programa, ensaiamos algumas participações, mas o tempo certo é sempre este, o momento. É a hora que dá para acontecer. Julinho Camargo, quero agradecer muito você estar junto com a gente. Agora acertamos a agenda, consegui ver aqui. Eu não poderia deixar de registrar no Sons do Brasil a sua presença, a existência do Julinho Clube, que é um marco, que é um ponto, que é uma referência para a música brasileira aqui. Então, quero agradecer muito você estar junto com a gente hoje aqui.
Maravilha, obrigado, Serginho. Obrigado pelo carinho. Foi muito legal participar do programa. Obrigado pelo carinho de sempre. Bem, posso dizer onde está situado o Julinho Clube?
Por favor, para que a pessoa possa se localizar e comparecer, conhecer o Julinho Clube.
Então, no Instagram a gente tá Julinho _ Clube, né? Tem Julinho Clube no Facebook e estamos localizados aqui na rua Mourato Coelho 585, que na realidade é Pinheiros, Vila Madalena, depois da Cardeal. Mas estamos por aqui e estão todos convidados, inclusive você, Tomé, apareça.
Com certeza.
Julinho, muito obrigado mesmo e força. Parabéns pela resistência e sigamos nessa batalha aí que, eu diria assim, é muito difícil, porém muito valorosa, tá? Então, vamos nessa.
É paixão, né, Serginho?
Com certeza. Obrigado, então, Julinho. Também quero agradecer aqui Tomé, que é uma pessoa que eu passei a admirar muito o seu trabalho a partir do momento que o TikTok nos apresentou o Tomé. É uma coisa interessante. A partir de conhecer o trabalho do Tomé, eu comecei a olhar o TikTok de uma forma diferente. Já dou uma fuçada, já dou uma circulada por lá, porque assim como o Tomé, deve ter muita coisa bacana acontecendo por lá. Tomé, quero agradecer muito também você ter aceito o convite de participar, escrever mais esse capítulo do Sons do Brasil junto com o Julinho aqui comigo e que o seu trabalho que está, digamos, começando a decolar, alce voos bastante altos aí, porque qualidade é o que não falta, tanto musical como em termos poéticos nisso tudo aí. Então, muito obrigado por você estar com a gente aqui.
Eu que agradeço o convite, viu, Serginho? E agradeço também, Julinho, pelas experiências trocadas aí, muito legal as histórias. É sempre muito bom pra mim conversar com pessoas que estão no mercado, que conhecem muita coisa, que podem somar. E é uma honra fazer parte dessa programação dos Sons do Brasil. E queria reforçar então minhas redes sociais, já que falamos sobre isso, né? Tanto no TikTok quanto no Instagram, vocês vão encontrar como @cria.tomé. E aí lá no Spotify, Deezer, etc, é só colocar Tomé que vocês vão me encontrar lá. E aproveito aqui para reforçar então que dia 14/11, no Teatro da Rotina, às 19h, eu vou fazer minha apresentação. Então, garanta seus ingressos, espero vocês lá. E é isso. Obrigado, gente.
É isso, muito obrigado você, Tomé. Lembrando que Tomé é com TH, tá ok? Se você for escrever o @cria.tomé ou procurar o Tomé nas redes sociais, é sempre com TH. E vamos ficar aí atentos e espertos, porque em 2022 vem álbum fechado, álbum completo do Tomé aí, então vem muita coisa boa. Por enquanto, vamos nos deliciando com os petiscos dos singles que Tomé está mandando pra gente, não é isso? Para você que está aí, Sons do Brasil é transmitido pela Rede USP de Rádio nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto, também pela Internova Rádio em Aracaju, Sergipe, pela Alma Londrina em Londrina, no Paraná, pela Rádio Graviola no Rio de Janeiro, pela Rádio Bloco em Santa Maria, Rio Grande do Sul, pela Baruque FM em São Paulo e pela Bossa Nova Peru Rádio lá em Lima, no Peru. Se você quiser entrar em contato com Sons do Brasil, anote as redes sociais aí e nos sigam como vocês fazem com o Tomé. Instagram @sons.do.brasil, Facebook @projetosonsdobrasil e a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas que foram ao ar estão à disposição para você ouvir lá desde o número 1, não é? 6 anos e meio de programas à disposição para você ouvir. É só entrar, clicar e escolher, o que garantimos é música de qualidade e papo de primeira. mixcloud.com/sonsdobrasil. Tomé, para cumprir a tradição Sons do Brasil, encerramos sempre o programa com uma música do artista convidado, então vou pedir para que você indique uma música para que a gente possa botar um ponto final no Sons do Brasil 339.
Muito bem, então eu escolhi Escolha, que é uma canção que eu lancei em 2020 e fala bastante do que eu acredito sobre a vida e sobre a arte.
Vamos nessa então, encerrando os Sons do Brasil de hoje com Escolha, do Tomé, e agradeço a você que ficou junto com a gente durante essa uma hora aqui acompanhando esse papo bacana e todas essas músicas de qualidade que tocamos. Espero contar com você também na próxima semana, sempre com muito papo, muita prosa, muita poesia, muito som, muita música, muita história, muita alegria, muito humor, muito amor e esperança no coração, que amanhã seja um dia sempre melhor do que foi hoje. Um abraço, Julinho Camargo, um abraço, Tomé, até a próxima semana.
Escolhi olhar pro mundo que é novo, mais livre. Tudo parecia se mudar. E era tanta cor, tanta dor, tanta adoração. Eu pisquei e ao piscar tudo parecia se mudar. De novo.
Sons do Brasil.
onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.